e a esses espera a felicidade eterna. Glória seja a Deus. Nós cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Glorificai Javé com tons celestiais e em Sião com cânticos doces. Glória seja a Deus. Nós cantamos novamente. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorificai Javé com tons celestiais . Louvai-o em Sião com tons doces. Glória seja a Deus, nós cantamos mais uma vez. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorificai Javé com tons celestiais. Louvai-o em Sião com tons suaves. Aonde Deus me guiar, eu quero seguir, louvar o meu Salvador dia a dia. Aonde Deus me usa, eu quero lutar com prazer, carrego a cruz e sigo ao Salvador. Lá onde Deus quer me usar, eu quero lutar. Eu carrego a cruz com prazer e sigo ao Salvador. Se a tentação me oprime duramente, então eu me apoio no seu braço forte. Porque eu sei, Ele protegerá o seu filho. E na hora mais dura, não partirá de mim. Porque eu sei, Ele irá proteger o seu filho. E na hora mais dura, não me abandonará. Se as nuvens se tornam cada vez mais escuras, então eu confio a Deus e não temo. Se as pessoas todas me abandonarem, eu tenho a convicção que meu Deus não me abandona. Se as pessoas todas me abandonarem, eu tenho a convicção que meu Deus não me abandona. Se eu então tiver que atravessar a corrente, as águas da morte, então descansarei ao seu peito docemente. Lá em cima se abrirá o portão de pérolas. Então viverei com Jesus lá no paraíso. Lá em cima o portão de pérolas se abrirá. Com Jesus viverei então lá no paraíso. Lá. Vamos começar esse culto cantando o hino número 300, número 300. Se paz com Deus atravessa minha alma, mesmo que ameacem as tormentas de longe. Se a paz com Deus atravessa a minha alma, mesmo que tormentas ameacem de longe, o meu coração canta todo o tempo na fé. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Se Satanás me persegue e me amedronta, então essa palavra alumia como uma estrela. Meu Jesus já consumou tudo por mim. Estou puro através do sangue do meu Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. O peso, a carga dos meus pecados, carregou Jesus, o Cordeiro, e as arremessou para longe. Sim, ele morreu por mim no madeiro ensanguentado. A minha alma louva e glorifica o Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Então eu vivo em Cristo, para Cristo somente. A sua palavra é a minha estrela guia. Nele eu tenho paz e redenção do sofrimento. A minha alma está salva no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Então, Salmo 27, aqui está. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem deveria temer? O Senhor é a minha proteção. De quem deveria temer? Se malvados, meus adversários, meu inimigo, se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também misericórdia de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, ó teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade contra mim. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui, essas preciosas palavras. Sim, também nós viemos hoje para novamente sermos abençoados, para ouvirmos novamente aquilo, o que Deus tem a nos dizer através do seu bom Espírito Santo e através da sua palavra que Ele direcionará a nós, e nós sabemos, Ele em todo o tempo tem algo a nos dizer e nós queremos ouvir e agir de acordo. Antes de seguirmos, vamos nos levantar para oração conjunta. Pai Celestial, nós nos reunimos nessa noite aqui. Senhor, não todos puderam vir, mas, Senhor, quem pôde vir, veio, Senhor. Senhor, Tu conheces os corações. Tu sabe o anseio, silenciar esse anseio. Tu sabe o nosso anseio de ter mais de Ti, Senhor, mais do Salvador até o fim, até que nós cheguemos à casa do Pai. Senhor, nós cremos, se ninguém pode nos dar algo, mas Tu podes nos dar tudo, Senhor. E por isso nós chegamos a Ti hoje à noite e Te adoramos, Senhor, da profundeza dos nossos corações. Senhor, nós estamos tão alegres que podemos ser Seus filhos. Nós sabemos, Senhor, Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Tu nos é, se tornasse tudo em tudo. Nós Te adoramos e pedimos, Senhor, por Teu apoio, por Tua guiação, por Teu direcionamento. Senhor, nós glorificamos o Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Esteja adiante conosco, é a nossa oração. Abençoe meu irmão quando ele trouxer a Tua palavra, e abençoe a Tua palavra poderosamente em nossos corações. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Glória e louvor. Eu não desejo esquecer também de passar as saudações. Os irmãos queriam vir aqui, mas há muita neve lá. E assim, esses irmãos não puderam vir, mas nos deixam saudar a todos de coração. Talvez nós ouviremos o coral e depois o irmão Franco falará conosco. Sim, eu sei, eu sei. Eu sei. O sangue de Jesus lavou, purificou todos os meus pecados. E eu sei, sim, eu sei. Eu sei, sim, eu sei. O sangue de Jesus lavou todos os meus pecados, purificou. Sim, eu sei, sim, eu sei. Eu sei, sim, eu sei. O sangue de Jesus lavou todos os meus pecados, purificou. Sim, eu sei. Sim, eu sei. O sangue de Jesus lavou, purificou todos os meus pecados. Sim, eu sei. Eu sei. O sangue de Jesus lavou, purificou todos os meus pecados. Ele jamais vos abandonará. Sim, eu sei. Sim, eu sei, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus lavou todos os meus pecados. O sangue de Jesus lavou todos os meus pecados, sim, eu sei. O sangue de Jesus lava todos os teus pecados, purifica-te. Graças seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorarmos, para ouvirmos a palavra do Senhor e nos deixar abençoar novamente. Eu estou ainda totalmente sob a influência da notícia que o irmão Ernst Strauss partiu para a glória. Quando ontem pela manhã eu ouvi isso, isso passou, atravessou-me por medula e osso, e nós podemos imaginar como se passa com a família irmã Strauss e também os filhos. Só precisamos ter uma pequena conversa e sabemos então como tais pessoas sentem. E como dissemos, as compreendemos, então somente palavras. Mas nós queremos lembrarmos deles em oração hoje à noite, de uma forma muito especial. Os já mais antigos, se eu puder usar essa palavra aqui, podem se lembrar da reunião no pátio, foi em 1968, lá no sul da Alemanha naquela época, e que foi decisivo para a virada da mensagem do tempo do fim, onde muitos vieram de longe e de perto e ouviram lá a palavra de Deus. O irmão Strauss, ele nos recebeu, somente assim, de uma forma muito amistosa, cuidou de tudo, e ele, de fato, ele até abateu bois para fornecer alimento e fez tudo o que era possível para apoiar. E na passagem do ano, e já que passou um ano, um mês a pouco atrás, ele estava ainda aqui com a sua família. E eu vi na fotografia, os irmãos Schneider estavam aqui, bem próximos dele, e eu passei pelas fotos da ceia de amor e o vi lá sentado, e hoje ele não está mais aí. O irmão Molz está aqui, também cuja esposa partiu há pouco tempo. Podemos medir um pouco se já passamos por isso, e eu prometi que nós lembraremos do que ficaram para trás em oração, e nós faremos isso. Eu creio que simplesmente deveríamos nos levantar e fazer isso diretamente. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração por todos que tu chamaste, que tu agraciaste, que tu salvaste, e também por aqueles que já tu levaste para o lar. Eles estão descansando das suas obras. Receba gratidão a Deus que eles foram adiante de nós, e nós também em breve poderemos seguir. Nós pedimos agora pelos parentes que ficaram, todos que estão entristecidos de luto, que estão carregando sofrimento, pelos que estão profundamente entristecidos, esteja próximos deles, esteja próximo da preciosa irmã, dos filhos, da mãe, de todos os parentes, esteja próximo deles, consola-os no seu sofrimento, na sua dor. Ó Deus, nós pedimos que tu possas também utilizar a terça-feira para falar ainda a muitos, para chamá-los e agraciá-los. Senhor, abençoa-nos hoje à noite. Santifique o teu nome no nosso meio. Santifica-nos através da tua palavra, através do teu sangue, através do teu espírito, que tu mesmo possa chegar ao teu direito, amado Senhor. Nós colocamos esta reunião debaixo da cobertura do teu sangue e pedimos a ti, fale conosco como um pai fala com seus filhos, com os quais ele pensa bem com eles. Torna-nos filhos obedientes para que não tenhas que irar-te e não tenha que nos colocar punições sobre nós e não esteja já desanimado conosco, mas possa falar em amor conosco, a filhos e filhas aos quais, com os quais você tem alegria e o teu comprazer está. Ajuda-nos nessa noite, pela graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. O sepultamento será na terça-feira, 14 horas. Eu não sei se será possível alguns estarem lá. Embora na quarta-feira de manhã, já às 7h20, a partir de Düsseldorf, voarei para a Coreia. Mesmo assim, na terça-feira, voarei para Stuttgart e farei o sepultamento e voltarei. E ainda terei tempo somente para fazer as malas, para então fazer a próxima viagem. Mas vocês me conhecem, alguns de vocês me conhecem o tempo suficiente. O meu coração está seguro com Deus e com os seus, mais do que muitos podem medir. Para mim, a maioria são como filhos espirituais, e assim eu os contemplo, eu os considero assim, e quero que sejam aprovados por Deus e vejam a sua face. Se eu agora penso no irmão Moss, a sua esposa disse, e somente uma alma, através da minha morte, for salva, então tudo valeu a pena. E hoje eu ouvi da maravilhosa salvação de um jovem homem que tem 23 anos de idade. Eu não sei se ele já veio. Ele já está aqui. Deus o abençoe. Isso nos alegra muito. Também o irmão Kupfer deu testemunho lá no sepultamento. E Deus concedeu graça. É um grande privilégio se pessoas nesse tempo ainda podem se tornar crentes. Ó, isso é algo muito, muito grande. Se uma alma é arrancada do inimigo quando ela é tirada da morte para a vida, e se os anjos no céu se alegram que uma alma foi salva, nós, então, não devemos nos alegrar também? A mesma alegria que há no céu e há também na terra entre aqueles que já foram salvos. E assim, nós somos gratos ao Senhor por tudo de coração. Eu não estou na condição de pregar. Nesse fim de semana não será pregado. Quem quiser ouvir uma pregação, ele pode pegar as fitas cassetes do último fim de semana de Zurique. Vocês sabem como é. Temos que ter uma palavra do Senhor. Hoje, nós queremos ter comunhão uns com os outros e com Deus. E talvez entrar no pensamento que nós temos que ser agradáveis a Ele para que Ele possa nos abençoar mais do que agora, até agora. Não somente uma bênção passageira. Muitos podem mostrar isso, talvez até em uma medida alta, maior até do que nós que estamos aqui. Mas algo que permanece, algo que toma o nosso íntimo, que nos transformou, que vale para a eternidade e permanecerá para a eternidade. Vocês sabem que Que o falar do Senhor me acompanhará ainda por muito tempo. Reúna-me o meu povo com o qual eu fechei a aliança no sacrifício. E esta fala, reúna-me o meu povo. O povo de Deus não estará reunido ao redor de um ser humano, não ao redor de uma doutrina que a pessoa está apoiando. Isto já passou tudo. O Senhor coloca o seu direito sobre o seu povo, aos seus filhos, que Ele, com o seu precioso sangue, redimiu. Mesmo se acusticamente não podemos ouvir, Ele chama simplesmente: deixa meu povo partir. Pertence a mim, deve servir-me. Eu trouxe o sacrifício que, de uma vez por todas, é suficiente. Estes estão livres. Eu paguei. Eu sofri. E paguei o preço total. Eles pertencem a mim. Esse é o pensamento que me move muito. Nós fomos comprados por alto preço. Nós pertencemos a Deus. E isto para um propósito muito especial, não para que nós adiante vivêssemos a nós mesmos, mas que Deus, através de nós, aqui possa viver. Não que nós servamos a nós mesmos e olhemos com prazer a nós mesmos, mas que Deus possa olhar para nós com seu comprazer. A inimizade foi eliminada e a parede separadora foi retirada. Plena reconciliação e redenção nos foi participada. Eu, no domingo em Zurique, eu mencionei, em algum lugar tem que haver o motivo e a causa porque as bênçãos divinas na forma, na medida do cristianismo original não podem vir sobre nós. E isso somente pode estar no fato que nós, no significado profundo divino, ainda não aceitamos na fé, não entendemos na fé. E há, de fato, pessoas que, com sua culpa de pecado, caminham por toda a sua vida, ficam que nem num carrossel, dando voltas, dando voltas, dando voltas. Carregam a vida inteira sem compreenderem que o Gólgota já respondeu essa pergunta. Essa solução já está dada. A resposta divina já foi dada. Não tem que ainda vir no momento quando nós, mesmo se for hoje à noite, de fato, através do Espírito de Deus, compreendemos plenamente o Gólgota pelo Espírito de Deus, nós estaremos fora de nós. Algo aconteceria conosco. Não poderíamos mais ser segurados. O coração transbordaria. A nossa carga seria colocada sobre ele. Nós reconheceríamos a culpa, a punição foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz e através das suas pisaduras fomos curados. Mas é verdade que os crentes, sua vida inteira, ficam trabalhando na sua salvação e quando estão no leito de morte, eles não têm convicção e já estiveram 40, 50, 60 anos crentes. E esta é a coisa na qual fundamentalmente tudo está, porque Deus não pode abençoar de tal forma como Ele gostaria de abençoar. Com Ele, nada mudou. Ele é tão verdadeiro como Ele era, tão todo-poderoso como Ele era, tão poderoso como Ele era. Ele salva, Ele cura. E quem está no microfone deveria Então, se eu me controle, quem está controlando o microfone deve atentar. Eu desejo lembrar de uma coisa em Abel. Abel foi o primeiro que trouxe um sacrifício, e esse sacrifício foi agradável a Deus, e o Senhor olhou para ele e também para o sacrifício. Eu posso ler isso de Gênesis, capítulo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas sacrifício e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel com comprazer para sua oferta. Eu desejo hoje dar conta a esse pensamento que aquele que sacrifica todas as vezes se identifica com o sacrifício que ele trouxe. Ele sabia que ele tinha culpa, e da mesma forma ele sabia que o cordeiro que ele abateu e estava trazendo não tinha culpa. O culpado pegou o que não tinha culpa, o sacrifício sem culpa, no seu lugar, ele trouxe. E isso causou nele um remorso interior. Isto atuou algo dentro dele. Ele sabia: você pertence lá, você mereceu aquilo, o que agora nesse cordeiro está acontecendo. Mas através de uma ordem divina, ele permitiu que o cordeiro fosse trazido e que o referido que traz saísse livre. Isto foi uma preparação de Deus, e de acordo com seu plano, em todo o Antigo Testamento, foi cumprido. E cada vez, quando algum homem de Deus, alguém construiu e ficou um altar e trazia um sacrifício sobre ele, Deus olhou com misericórdia. Então, a comunhão com Deus foi iluminada simplesmente do fato que uma reconciliação pelo sangue que foi derramado aconteceu. E essa reconciliação com Deus cumpriu a comunhão com ele, e aquele que trouxe o sacrifício, o trouxe em ligação com Deus. Aqui com Abel está, o Senhor olhou com prazer a Abel e ao seu sacrifício. Quem se lembra das pregações do irmão Branham, ele sabe que o irmão Branham disse, justamente em ligação com Abel, que a fé bíblica é revelação divina. Fé bíblica não é aquilo o que nós, aqui em cima, na cabeça, ajeitamos para nós. Fé bíblica é revelação da vontade de Deus na tua e no teu e no meu coração, através do Espírito Santo. Fé bíblica é revelação divina sobre a vontade e as exigências de Deus para o ponto naquele tempo. E isso foi sempre o caso. Todos os homens de Deus que tinham fé, também com a fé, tinham a revelação divina daquilo que eles têm que fazer. E eles fizeram o que Deus lhes havia dito. E eu, ontem ou hoje, trouxe sobre os meus lábios a resposta que Deus deu a Moisés, foi maravilhosa. E deu a Abraão, Elias e todos os profetas, como deu a Paulo e a todos. Foi algo muito maravilhoso. Mas você e eu especialmente, nós todos, necessitamos de uma resposta divina pessoal. E então já estamos novamente no pensamento que Deus, num tempo profético, sim, tem uma palavra profética para a igreja e para cada um que pertence à igreja. E se nós já sabemos que estamos vivendo numa era profética e a mensagem profética nós recebemos e a cremos, então ela tem que se tornar uma revelação divina da sua vontade, guiar para isso, para que na fé possa ser feito aquilo o que Deus exige de nós. Porque a fé sem obras é morta em si mesma. E fé morta somente podemos enterrar, senão não trará um aroma agradável. Nós precisamos de fé viva no Deus vivo. E ele sempre surgiu, esteve lá, onde Deus pôde, com indivíduos ou com todo o seu povo, ele falou e anunciou as suas promessas. Lá surgiu a fé viva no Deus vivo. E também a ligação do seu povo com ele. Eu estive muito grato no domingo, porque em alguns momentos, de fato, houve uma ligação direta com Deus. Quem esteve no domingo aí? Quem esteve no domingo? Isso foi algo maravilhoso. Eu desejaria que isso sempre viesse novamente e que não viesse sempre de vez em quando, mas que de fato pudesse estar aí, estaria aí. Mas não, vocês não têm ideia em que tais momentos, quando Deus cria a ligação a partir de cima, de tal forma, e isto que nós a temos, não que nós temos que procurá-la, mas que a temos, e isto já é um pedaço do céu já sobre a terra. Eu fui consolado, e hoje, na palavra de introdução, nós já ouvimos, lá está nos últimos dois versículos, estou certo de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Perseverai no Senhor, estejai consolados, e o teu coração esteja consolado. Sim, espera, pois, no Senhor. Também podemos ler assim: quem de fato persevera no Senhor, espera no Senhor, o seu coração tem todo motivo de estar não resignado, mas sim fortalecido e consolado. E se está escrito, espera no Senhor, estou certo, sim, glória a Deus, estou certo. E isso nós simplesmente temos que dizer. E a confissão também nos ajudará. Nós temos que, uma vez, ter a coragem com os nossos lábios de expressar o que nós, com os nossos corações, cremos. Somente então algo se fará. Nós temos que reconhecer o caminho bíblico, caminhar por ele e também agir o que é agradável a Deus. Glória a Deus, estou certo de ver a glória do Senhor na terra dos viventes, na terra dos mortos. Isso já é um pouco mais tarde, o que virá depois. De todas as formas, não está mais no nosso campo, não podemos mais medir. Enquanto vivemos, nós queremos ver a bondade do Senhor, nós queremos vivenciar a sua graça, queremos estar consolados e animados. Em outro lugar, diz o salmista, o que podem pessoas me causar? E nosso Senhor diz, não temam daqueles que podem matar o corpo, mas a alma não podem matar. Então trata-se da tua e da minha alma, e esta tem vida eterna. Esta, mesmo se uma espada atravessa o coração, a alma não será alcançada. Ela está tão oculta que de uma espada, sequer da morte, ela, a morte encontra o ser humano, mas a sua alma passa e ela estará na glória de Deus. Assim, nós podemos, de fato, consolados, olhar para o nosso Deus. Ouça-me, Senhor. Clamo em alta voz a Ti. Sim, tem misericórdia de mim. Ouça-me. O meu coração mantém a Tua lei diante de mim. Deves buscar a minha face. Por isso, busco a Ti, ó Senhor, a Tua face. São todas palavras maravilhosas essas. O pensamento que me move muito é esse. Do lado de Deus, tudo está feito. Sobre isso, não há dúvida. A obra de Deus, que na cruz do Gólgota aconteceu, está acima de cada dúvida, acima de cada incredulidade, fundamentalmente acima de tudo o que se coloca, quer se colocar contra isso. Isto, o que Deus fez, isto é e permanece feito para sempre. Nós, todavia, agora, e disso que se trata, temos que evitar tudo o que minimamente já atrapalha a atmosfera no meio da congregação. Se houve um tempo, alguma vez, no qual nós temos que segurar as nossas línguas e medir as nossas palavras, e tudo o que pertence ao decorrer da igreja, e é sempre o mesmo, no menor e no grande, independentemente em que campo, cada um deveria segurar na banda, na fita da paz, por todo preço, deveria pensar duas vezes antes de falar uma vez, e se aquilo que ele quer dizer não guia para edificação, não serve para bênção, então deve melhor morder a própria língua e se quer dizer isso. O tempo simplesmente é muito sério. Eu, desde o dia 28 de 12 de 82, simplesmente tenho no meu coração de dizer isso repetidamente, que não mais podemos fazer assim adiante como fizemos até aqui. Nós temos que atentar de somente falar aquilo o que guia para, serve para edificação de cada um e para edificação da congregação. Tudo o que causa aflição e lamentação não vem de Deus. Tudo o que causa briga e partições não vem de Deus. Nós podemos dizer isso mil vezes. Isso está certo, sim, isso pode estar certo. Está, tantas coisas estão certas, mas a pergunta é se está certo com aquilo que ouve. Essa é a pergunta. Não somente tem que estar certo o que nós dizemos, tem que primeiramente estar em concordância, estar certo naquele que diz algo. Se não está certo com aquele que diz algo, o que a mulher disse, chamou a Paulo e Silas, esses são servos de Deus que vos mostram o anúncio, o caminho da salvação, assim por diante. Isto estava 100% certo. Isto a maioria dos crentes teriam visto como uma profecia e legitimação divina desses dois servos de Deus. Mas um Paulo, ele tinha o Espírito de Deus no seu coração. Ele não somente ouviu com os ouvidos, mas ele deixou o Espírito de Deus falar. E eu desejaria que eu e todos nós, a partir de agora, deixemos o Espírito de Deus falar, mesmo se aquilo o que é dito está certo. Então, não precisa estar certo com aquilo que diz isso. E eu digo mais uma vez, através de cada ser humano, onde é trazido alguma discordância, alguma aflição, um problema, encontre o teu caminho para o altar de Deus. Encontre o teu caminho ao altar de Deus. Cada ser humano, cada pessoa, cada um de nós, que constata que através daquilo que ele diz é feito aflição, causado problema, encontre o teu caminho para o altar de Deus. Deixe a tua língua ser circuncidada e Deus abençoará. Nós não podemos mais esperar que Deus, em discordância que há entre os crentes, e nós possamos falar, ó, são todas coisas pequenas. 10 vezes 10 centavos faz 1 euro. Não precisa estar centenas de euros na mesa. Já podemos ajuntar, com pequenas moedas, podemos ajuntar tudo. E não são as grandes coisas que nós vemos como um martelo cair sobre nós, mas as pequenas coisas que causam a perdição do campo do Senhor. E eu sei precisamente, nós todos não queremos. Em Pentecostes, os crentes eram um coração e uma alma. Eles estavam unânimes. Eles estavam em oração. E eu falo assim hoje, como falaria como uma conversa a uma mesa. Eu creio que eu posso dizer isso com o coração de pai, diante da face de Deus, por preocupação pela congregação do Senhor, que ele, com o seu sangue, comprou. E uma vez, eu queria olhar uma vez as contas de telefone, quão altas seriam numa quarta-feira, e quantas conversas existem que não trazem nada e que não servem para a bênção. Amados, o tempo está aí. E se Paulo diz, se alguém fale, então sejam as suas afirmações como palavras de Deus. Se alguém tem um ministério para fazer, então faça isso no poder que Deus concede. Se alguém fala, então aconteça para a edificação da igreja. Tudo o que nós temos na mente, eu não queria dizer a nossa própria vontade, porque isso não cabe aqui, mas também faz parte. Nós temos que dar mão da nossa própria vontade e como um... Temos que ser ajuntados para uma coisa completa, inteira, e estar unidos uns com os outros, para que um com o outro possa sentir como cada membro no meu corpo sente a dor de outro membro. E Paulo expressa isso em 1 Coríntios 12 e diz, se um membro sofre, então sofre o corpo inteiro. Hoje, um pode até morrer e vão falar, isso aconteceu e caminha-se adiante. Onde está a dor? Paulo diz, onde sofre um e eu não sofra junto? Onde alguém tem dores, recebeu dores e a dor não me atingiu? Tem que se tornar diferente. E agora chegamos ao ponto, o ensinamento profético, isto nós pudemos, como uma chuva tardia que veio de cima, deixamos passar sobre nós. Mas aquilo, o que agora deve surgir, isto não é um ensinamento como tal, sobre nós podemos falar a respeito depois em seguida, e alguns talvez até discutir, mas agora o que vem não foi pensado para que falemos sobre isso, mas que em nossos corações aconteça que Deus, no seu povo, possa atuar algo, de fato, algo novo, que nós possamos dizer, através da graça de Deus, eu me tornei uma nova criatura. Irmão Branham utiliza numa pregação o exemplo, ele diz: se eu tomo um grão de trigo e coloco numa árvore, em uma planta que trepadeira, e quantos sabem o que é uma trepadeira? É cheio de espinhos, alguma planta assim. Mas se tomarmos a semente de trigo, colocarmos dentro dessa trepadeira e colocarmos isso no chão, então mesmo assim virá grão de trigo, o trigo estará apodrecido, não estará mais lá, não estará desfeito, mas o trigo virá para surgirá, brotará. Nós temos que compreender que a semente divina traz novamente semente divina e não pode tomar-se uvas dos espinhos e figos dos abrolhos. O que, como semente foi semeado, tem que e também surgirá novamente. E nós, com veracidade, plantamos a semente verdadeira de Deus e ele brotará para a glória e para o louvor de Deus. Mas nós temos que, com esse sacrifício no Gólgota, nós temos que nos identificar. Aqui não se trata mais de uma doutrina, aqui se trata de uma vivência com Deus, uma experiência que podemos fazer, que nós temos que fazer. O que diz o irmão Branham nas duas pregações, o sinal e o grito de aflição? Que maravilhoso! Ele explica esse pensamento que as pessoas no Antigo Testamento, após trazer o sacrifício, partiram assim como eles haviam chegado. Porque a vida do Cordeiro, cujo sangue foi derramado, não podia retornar a eles. E então ele faz a comparação e diz quão diferente é com o Cordeiro de Deus, cujo sangue no Gólgota foi derramado. A sua vida vem sobre cada um que é redimido pelo sangue, purificado pelo sangue, volta a esse. E é vida divina, espiritual. Eu tenho uma passagem no Antigo Testamento que eu abri, de Gênesis 31 e depois versículo 8. Então deves fazer um altar e queimar. Então vem a descrição a partir do versículo 8. Você deve fazer o altar e então colocar diante da cortina que está sobre a arca da lei e a tampa que está sobre a lei, onde eu mesmo contigo virei a estar em ligação contigo. Não somente o altar deveria ser edificado diretamente no ponto, no lugar, deveria ser edificado onde Deus queria ter comunhão com aquele que sacrifica. Então, isto foi o propósito, o sentido dessa situação. Está no versículo 7, então. Arão deve, então, em todas as manhãs, queimar o incenso. Então, ele deve trazer isso. Igualmente, Arão deve queimar quando, à noite, ele colocar as lâmpadas. Um sacrifício de aroma deve ser para o Senhor, para tempos eternos, de manhã e à noite. Não no decorrer do dia e também no decorrer da noite, de manhã e à noite. no começo e no fim, Alfa e Ômega. Aqui se trata da candeeiro de sete pontas, isso representa a igreja. Aqui foi trazido um sacrifício, e toda vez quando as lâmpadas deveriam ser acendidas, quando deveria ser preenchido com óleo, então teria que ser olhado o sacrifício, porque Deus, Ele mesmo, queria estar em ligação com o seu povo. Nós lemos sobre os sete cartas e nos alegramos sobre isso e falamos: isto jamais foi revelado assim. Isto todos os crentes nos quase 2000 anos jamais ouviram assim como nós podemos ouvir agora. E por isso somos também gratos a Deus. Mas agora nós chegamos ao ponto. Nós podemos saber tudo sobre os sete candeeiros de ouro, sobre os sete mensageiros, sobre os anjos. Nós podemos saber e falar todas essas coisas e até citá-las onde estão. Nós temos que compreender o contexto. Uma congregação surgiu através do sacrifício ao Cordeiro. O Senhor diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E esta igreja forma o candeeiro, e nesse candeeiro tem que haver óleo, a luz tem que arder, queimar, e de manhã à noite os sacrifícios são trazidos, e as lâmpadas foram acendidas, ou seja, foi preenchido com óleo para que não apagassem. Aqui veio o Senhor com os seus, ele veio em ligação com os seus. Aqui Deus falou, ele desceu, ele respondeu, e o homem que trouxe o sacrifício vinha todas as vezes com a resposta de Deus, saía de novo. Mas agora vos lerei o versículo que desde o domingo de fato me persegue, de Hebreus capítulo 10, para vos dar a comparação do Antigo para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 2 e 3. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz uma lembrança, uma recordação de pecados, todos os anos. Vocês leram juntos? No Antigo Testamento, as pessoas foram lá, sacrificaram, e elas foram, nesse sacrifício, lembrados dos seus pecados, e partiram de lá, e voltaram novamente, e eles foram novamente lembrados dos seus pecados. E eles voltaram e vieram de novo e sacrificavam e foram novamente lembrados dos seus pecados. Agora nós chegamos ao ponto para vermos a diferença entre o sangue dos cordeiros que lembrava dos pecados, que o pecado de certa forma foi encoberto, mas não foi eliminado, não foi perdoado, não foi retirado, mas como está escrito aqui, eu lerei mais uma vez. De outra sorte, através desse sacrifício anuais, vem uma recordação de pecados. E eu nos pergunto hoje, eu pergunto a mim e eu pergunto a todos nós, se nós entramos na presença de Deus, temos lá a lembrança dos nossos pecados ou temos lá a lembrança na justificação pela fé, no perdão dos nossos pecados, na redenção? No Antigo Testamento, as pessoas foram lembradas dos seus pecados, sabiam precisamente por isso e por isso e por aquilo, estou trazendo aqui o meu sacrifício. E eles foram lembrados nas obras, na culpa que tinham, E então partiam novamente. E ficava assim. E então eles vinham no próximo ano novamente. E faziam o mesmo. Mas com o nosso Senhor, algo muito diferente aconteceu. Nós não devemos ser lembrados mais nossos pecados e então irmos para casa com a praga, com essa praga nas nossas consciências e com a aflição na nossa alma. A feliz mensagem de Jesus Cristo e o Evangelho do crucificado deve a você e a mim lembrar no teu e no meu perdão, no teu e na tua e na minha salvação, na tua e na minha redenção, para que sejamos felizes uma vez. Se só fomos lembrados dos pecados, eu peço-vos, vamos ser alegres? E nisso está o motivo, mesmo se eu não digo assim, diz o Senhor. Eu digo-vos hoje à noite, e aí está a causa. Nós não entendemos o Gólgota totalmente. Nós chegamos debaixo da pregação da palavra e o Espírito de Deus nos pune. Nós somos convencidos. Então vemos nossos pecados, nossa culpa. Então, ao invés de estarmos livres, nós estamos oprimidos, somos abatidos. E então nós vamos para casa. Isto é a mensagem feliz? É isto o Evangelho? É isto? É digno do nosso Deus, amados? A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, tem que, a partir de agora, trazer fruto divino e carregar em si. Isto tem que vir agora. E nós não estamos aqui para sermos lembrados dos nossos pecados. Nós estamos aqui para sermos lembrados que o Cordeiro de Deus, por nossos pecados, foi abatido e que estão perdidos de uma vez por todas. Se podemos crer nisso, então cada um fica alegre. Então cada um fica alegre. Então, no fim, ninguém mais resta que ainda viva no Antigo Testamento e no culto a Deus só seja lembrado da sua culpa. E então ele inclina um pouco a cabeça e vai para casa. E o Senhor olha entristecido para nós, como se quisesse dizer: meu povo, eu fechei aliança com vocês no sacrifício. Eu tomei a vossa culpa e pecado sobre mim. A punição foi colocada sobre mim. Vocês estão livres? Porque está escrito na Santa Ceia: tantas vezes quanto comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai assim a morte do Senhor até que ele retorne. Não é a lembrança nos pecados, mas a lembrança no perdão dos pecados. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. E isso se tornou grande para mim. Porque o povo de Deus deve ser ajuntado? Porque Deus fechou uma aliança no sacrifício conosco para somente nos lembrar, como no Antigo Testamento, e está lá, porque os participantes do culto a Deus não tinham consciência mais de culpa. Leiam, por favor, esses dois versículos mais uma vez sobre oração. Se a atuação pelo sangue que no Antigo Testamento foi derramado já podia purificar a consciência e perdoava o pecado, então os participantes, eu lerei mais uma vez, para que vocês saibam, se de outra sorte não teriam cessado de se oferecer, porque os adoradores, tendo sido uma vez purificados, não teriam tido mais consciência de pecados. Se tivessem sido purificados de uma vez por todas. Compreendemos isso? Eu não estou pregando hoje à noite. Isso não são coisas sobre as quais se pregue. Isso temos que passar adiante coração a coração. Se a culpa dessas pessoas que vieram ao culto a Deus, se pudesse ser eliminada, então eles não tinham mais consciência da culpa e não estariam mais carregados saindo, mas estariam justificados. Agora, passando isso para nós, no Novo Testamento, justamente isso aconteceu, que o tomar parte no culto a Deus não é mais com um sentimento de culpa, com uma consciência de culpa, ou sair de lá assim, muito diferente. Devem, com a convicção da fé, sair do culto, que a sua culpa foi perdoada, os seus pecados foram expiados e que tudo foi plenamente pago. Então nós sabemos do capítulo 10, vamos ler capítulo 10 um pouco adiante, qual seja, versículo 11. E, na verdade, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, os quais nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um só sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus. Daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Poderíamos ler adiante ainda. Por trazer de uma única oferta, e eu vos digo por quê. Os sacrifícios no Antigo Testamento, e se fossem mil vezes mil, eram, mesmo assim, o sangue dos animais, o sangue dos cordeiros, tudo sombras até que o Cordeiro de Deus tivesse chegado. E todos que sacrificaram na fé, a culpa se tornou consciente a eles. E eles saíram com essa consciência da culpa, partiram de lá, mas com a esperança pelo Messias, que expiaria a culpa e o pecado. Conosco, a coisa é totalmente diferente. Quando nós estamos no culto a Deus, e Deus chega ao seu direito, então nós vemos o Gólgota assim como é. E vemos um pleno, perfeito sacrifício, o cordeiro de sacrifício, que trouxe um sacrifício perfeito, fechou uma aliança perfeita, trouxe uma redenção perfeita, perfeita salvação, e para preparar um povo perfeito que serviria a Deus e é sua propriedade para o tempo e para a eternidade. O que efetua a palavra de Deus, o Espírito de Deus hoje em você e em mim? Somente somos lembrados na culpa? Temos somente uma consciência da culpa? E com isto nós vamos então para casa? Ou encontramos paz com Deus? Perdão da nossa culpa, plena expiação e salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós podemos hoje à noite, todos, sair contentes, felizes desse culto a Deus para casa. Então, a questão da culpa, de uma vez por todas, para você e para mim, foi esclarecida. Então, a questão da culpa jamais está mais na ordem do dia. Então, nós compreendemos que a carta de culpa foi rasgada e que a parede de separação foi retirada e a inimizade foi eliminada, que no Gólgota aconteceu uma plena redenção para o povo de Deus. Deus fechou uma aliança eterna conosco através do sangue na cruz do Gólgota. não para nos lembrar na culpa, mas para nos lembrar que o Cordeiro de Deus se tornou um sacrifício de culpa, de expiação, que causa perdão, reconciliação e graça. Quem não compreende isso vive, espiritualmente falando, no estado do Antigo Testamento. Ele vem ao culto a Deus, ouve a palavra, e a culpa vem sobre ele, culpa sobre culpa, como batidas e martelo vem sobre ele. E nós estamos sentados aí, e nós vamos para casa. Eu vos digo hoje à noite, muito claramente, Deus não tem sequer interesse de todos os dias novamente mostrar a tua e a minha culpa, como nós, como seres humanos, que não pode ajudar a si mesmo, às vezes fazemos. O nosso Deus, ele tem alegria se o seu povo compreende quão caro foi o preço e quão santo foi o sangue da reconciliação que por nós, na cruz do Gólgota, foi derramado. E se hoje nós podemos compreender isso na fé, então nós nos discernimos de todos aqui do povo do Antigo Testamento e ainda, talvez, de todas outras igrejas. Amados, creio no que digo, eu jamais vos enganei. Agora, Deus quer fazer a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve, entre aquele que o pertence e aquele que não lhe pertence, entre aquele com o qual ele fechou a aliança e com aquele que ele não fechou. Ele exige o seu povo da aliança crer nele. Eu vos digo, até o último domingo, eu não sabia que tal palavra aqui em Hebreus 10 estava escrito. E tanto quanto o Senhor dá uma indicação, assim, ele dá as palavras também para isso. Quando eu ouvi a voz lá, reúna-me meu povo, com o qual eu fechei a aliança no sacrifício, eu disse aqui, no todo 28 de dezembro, eu fui lá, eu movi, e algo me dizia sempre uma palavra parecida. Tem que haver na Bíblia, mas somente no dia 29, eu abri a Bíblia, e diretamente, após um pouco buscar, procurar no Salmo 15, versículo 5, e eu sei a palavra do Senhor, a hora, a ordenança da hora, a exigência que agora vale. Nós recebemos o ensinamento, não haverá mais profeta de significado da história da salvação, e que Deus tinha nos dizer, ele já nos disse tudo, agora ele quer falar conosco, que ele para que ele possa revelar pessoalmente na sua igreja. E se nós podemos entender e compreender isso na fé, então ninguém mais caminhará com essa consciência, partirá daqui, consciência da culpa, e falar, meu Deus, certamente, a tua palavra me atingiu, eu sei, eu fiz isso, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Então, tudo isso se mudará. E então, nós saímos daqui e diremos, eu sei que meu Redentor vive. E eu sei que toda a minha culpa foi perdoada. A pergunta foi respondida uma vez por todas. E eu digo já hoje a vocês, Deus não esperou por tua e a minha resposta. Ele já a deu diretamente. Deus espiou, fez tudo na cruz do Gólgota. Nós estamos livres. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos sair livres. A proclamação do Evangelho deve novamente se tornar uma mensagem de libertação, de alegria. Quantos podem crer que Deus não nos quer sempre lembrar e carregar e ele quer nos tornar felizes, ele quer nos colocar diante de nós, estarmos salvos e dizer, olhem a mim como crucificado lá eu sangrei por vocês. Eu paguei o preço. Tudo foi feito bem. A culpa, a punição eu carreguei. Vocês podem sair livres. Assim também o pior poderá se tornar feliz na presença de Deus, que o Senhor possa abençoar essa palavra em todos nós, que Ele possa conceder graça, que nós possamos atravessar a barreira de som da incredulidade, porque o inimigo quer que nós fiquemos rodando ao redor, ele quer nos ocupar com nós mesmos, então não caminhamos adiante. Se nós olhamos para o Senhor e colocamos nossa confiança nele, então seremos ajudados. Estejam consolados. E confie no Senhor, Ele nos ajudará. Ele nos ajudará a todos. Vamos, a partir de hoje, de cada pregação, ler a pregação, ouvir a pregação, a salvação, sempre. E se no meio tempo alguém... Se alguma vez vem uma punição, uma culpa sobre você, porque novamente, para que você possa se levar novamente na fé e dizer, Senhor, também isto já foi perdoado, também isto já, toda culpa já foi expiada. E assim, somente nós poderemos, na fé, caminhar adiante. E sejam sinceros uma vez, não frequentemente na reunião não sentamos e tivemos sentimento de culpa, veio sobre nós e com isso fomos para casa e não recebemos grandes bênçãos e então escorreram como areia nas nossas mãos, simplesmente porque não compreendemos o Gólgota totalmente. Deus ainda nos dará certas lições e da sua palavra nos mostrará como a nossa posição na sua presença é e como tem que ser antes de que ele possa de fato se revelar. Nós estamos abertos para a atuação do Espírito se cada um com a sua culpa vem debaixo do eco da palavra. Vocês pensam que se cada um vem ao culto com está se plagiando com os seus pecados e tudo o que não consegue resolver, vocês pensam que isso é um estado com o qual Deus pode abençoar? Não, e jamais não. Antes de que Pentecoste possa vir, Gólgota, em todo o seu significado, em nossas vidas, tem que se tornar revelado. Nós frequentemente cantamos, maravilhoso Gólgota, vamos cantar isso em uma luz completamente nova e um conhecimento totalmente novo, com olhos abertos e ungidos, e dizer, maravilhoso Gólgota, a minha culpa foi paga, os meus pecados, e assim por diante, maravilhoso Gólgota. E sejam alegres com isso. No momento, quando alguém estava cheio de culpa e de fato muita dívida, então vem alguém que paga a dívida, então ouçam, não temos que aquele para o qual foram pagos, temos que dizer a ele, então agora fique alegre. O que seria com tal pessoa? Oh, não. Eu me lembro, não cabe aqui, mas eu lembro na mudança monetária, muitos estavam com tantas dívidas, e o que é que foi então? Quando tudo tinha passado, não precisavam mais pagar. Então, isso para eles foi uma coisa boa. Tudo estava pago. Tudo estava pago. Amados, isso não é sequer uma comparação. Com Deus, tudo já foi pago. Tudo foi pago. O culpado sequer tem culpa mais. O pecador sequer é mais pecador. O perdido sequer é mais perdido. O pecador, o perdido, todos foram pessoas salvas. Deus fechou uma aliança conosco no sacrifício. E ele diz, reúna-me o meu povo com o qual eu fechei a aliança. Isso deve acontecer agora. Isto será como uma linha vermelha que atravessará pelos próximos meses e Deus, ele reunirá o seu povo. Deus, ele esclarecerá, revelará a vitória do Gólgota através dos redimidos. Não pensem que Deus ficará devendo alguma resposta. Não, a resposta já está em Jesus Cristo, nosso Redentor, dada a todos os redimidos nele, todas as promessas de Deus são sim e amém. Isso nós cremos hoje à noite, de todo o coração e de toda a alma. Por favor, não saiam desse salão com um sentimento de culpa, com uma consciência de culpa. Saiam desse salão com a consciência. A culpa foi perdoada. O pecado foi expiado. O preço foi pago. A carta de culpa foi rasgada. Nós somos propriedade de Deus, comprados pelo precioso e santo sangue do Cordeiro. Que Deus possa hoje à noite nos abençoar e dar essa visão sobre o Gólgota, nos dar para a glória, e de repente algo em nós se rompe como uma flor que abre, e nós reconhecemos a semente divina está chegando à vida. A semente divina está em nós. Ele quer e tem que agora vir à vida, brotar para a vida. Oh, se já pudéssemos entrar em júbilo, se já pudéssemos adorar, eu sei, há tantas aflições ainda, mas se nossa coisa pessoal estiver ajeitada com Deus, então todas as outras dificuldades sequer serão mais problemas. Creio nisso. A coisa, as tuas e as minhas coisas com Deus são o número um. E se isso estiver acertado, então todas as catástrofes e todos os problemas podem vir sobre nós. Então diremos, e mesmo que sejamos apedrejados, eu vejo o céu aberto adiante sobre mim. Aleluia. Isto foi a ligação com Deus, estava aí. As pedras, tudo isso, o ranger de dentes estava, era exterior. A ligação com Deus, não, ninguém podia tirar. E o mesmo deve ser com todos nós. Deus fechou uma aliança através do sacrifício na cruz do Gólgota com o seu povo e jogou nossos pecados no mar, o que é mais profundo. Ele perdoou, ele expiou, trouxe salvação e graça. Amado irmão, amada irmã, deixe-te dizer hoje, Deus coloca o seu direito sobre você, sobre mim, sobre todos nós, e diz: eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu pertences a mim. Eu paguei a tua culpa, expiei o teu pecado, você é um filho de Deus. Hoje não devemos ser lembrados da nossa culpa, hoje devemos sermos lembrados do perdão dos nossos pecados. Aleluia, glória e gratidão seja o nosso Deus. Amém. Vamos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Maravilhoso Gólgota, Meu pecado foi perdoado, minha culpa foi paga. Maravilhoso, Gólgota. Maravilhoso, Gólgota. Maravilhoso, Gólgota. Minha culpa foi perdoada. Minha dívida foi paga. Maravilhoso, Gólgota. Oh, aleluia, eu sou um filho de Deus, livre de todo pecado, sou redimido. Oh, aleluia, amém. Oh, aleluia, eliminado está o pecado. Oh, aleluia, eu sou um filho de Deus, livre de todo pecado. Sou filho de Deus. Oh, aleluia. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por teu falar nesta hora. Senhor, tu sabias o que é conosco, mas nós sabemos, Senhor, tu fosses o sacrifício, o cordeiro sacrifício, de uma vez por todas foi pago o preço. Tu não voltas atrás, mas sim o preço foi pago. A redenção aconteceu. Para os meus pecados, assim tu sangraste, nós recebemos na fé hoje à noite. A partir desta hora, Senhor, nós cremos de todo o coração. Nós somos teu povo, os teus redimidos. Tu nos redimiste, mesmo que o inimigo possa estar pulando aí de raiva, nós sabemos, a vitória está consumada. Tu exclamaste, na cruz do Gólgota, está consumado. Isso nós cremos de todo o coração, Senhor, e te agradecemos por tua palavra, que tu nos chamastes a atenção, Senhor. Que a maior vitória e redenção aconteceram. Glória seja o teu maravilhoso nome. Nós te adoramos e gloriamos o teu maravilhoso nome. Glória seja a ti. Honra e adoração. Senhor, nós te agradecemos. Maravilhoso. Bem, encontrei, a minha alma está tão bem, o céu encontrou no meu coração, estou feliz, estou bem, o céu encontrou meu coração, estou feliz, estou tão bem, tão maravilhosamente bem, sim, a minha alma está tão bem, estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Se a minha alma está tão bem. Os meus pecados estão perdoados, eliminados pelo sangue de Jesus. Uma nova vida agora está em mim. Salvador, como tu és bom. Uma nova vida agora está em mim. Salvador, como tu és bom. Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem. Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem. Da mão do Senhor, nenhuma pessoa nessa terra pode me arrancar. Como devo glorificar a graça que sempre me mantém fiel? Como devo glorificar a graça que me mantém tão fielmente? Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem. Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem. Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem. Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem. Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem. Estou tão bem, tão maravilhosamente bem. Sim, minha alma está tão bem.